Olá, boa tarde. O presidente do Parlamento Açoriano apelou hoje à serenidade dos deputados que integram a comissão de inquérito sobre o incêndio no hospital de Ponta Delgada para que possam efetuar o seu trabalho de forma menos exaltada. Luís Garcia falava à saída da reunião de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito ao H10, proposta pela bancada social-democrata na cidade da Horta. Referindo-se à polémica que envolve os dois maiores partidos, com assento parlamentar, PSD e PS, que requereram ambos a criação de comissões de inquérito sobre o mesmo assunto, Luís Garcia lembrou que compete aos deputados, independentemente da forma como se expressam, prestigiar a Assembleia dos Açores e o povo que os elegeu. O apelo de Luís Garcia foi bem acolhido pelo presidente da nova comissão de inquérito ao incêndio do H10, o socialista Berto Messias, que foi hoje eleito para o cargo numa comissão que integra os deputados dos 8 partidos com assento parlamentar, embora os partidos mais pequenos não tenham direito a voto. Segundo Berto Messias, a primeira reunião formal desta comissão ficou marcada para o próximo dia 25 de fevereiro para a aprovação do regimento, dos quesitos e do questionário indicativo e também para a definição das primeiras diligências e das pessoas a ouvir. A comissão de inquérito ao incêndio no H10 foi proposta com caráter potestativo pela bancada do PSD no Parlamento, no mesmo dia em que o PS apresentou também uma proposta semelhante, situação que gerou alguma controvérsia. O presidente do Governo dos Açores reiterou esta quarta-feira que a opção por uma infraestrutura modular foi a melhor para servir bem as capacidades do Hospital de Ponta Delgada. Questionado pela comunicação social, José Manuel Bolieiro rejeitou comentar as críticas sobre a sua ausência do debate na Assembleia Regional sobre a saúde no arquipélago e voltou a defender a aposta no Hospital Modular após o incêndio de 4 de maio.
Exerceram a sua liberdade de opinião, não moveram a minha convicção. Em matéria de melhor servir os açorianos em saúde, foi fazermos o melhor considerando a opinião clínica e aquilo que podemos e está ao nosso alcance servir bem em matéria de saúde, as capacidades do Hospital Divino Espírito Santo, e isso é que me moveu.
O governante falava após uma audiência com o presidente da Assembleia da República na sede da presidência do Governo Regional em Ponta Delgada. Ontem, no debate de urgência sobre o H10, pedido pelo Chega, vários deputados do Parlamento apontaram a ausência de Bolieiro. Aos jornalistas, o líder do Governo Regional disse manter a confiança absoluta na secretária da Saúde, Mónica Seidi.
Eu estou plenamente confiante na confiança que os açorianos, os miquelenses e os doentes e utentes do Hospital Divino Espírito Santo avaliarão sobre a nossa opção. Prioridade à saúde do que propriamente à construção civil ou à área financeira.
Na ocasião, perante a presença do presidente da Assembleia da República, Bolieiro alertou para a importância de realizar uma revisão em alta da Lei de Finanças Regionais para assegurar a estabilidade, previsibilidade e regularidade no financiamento das regiões. O presidente do Governo reivindicou também o aprofundamento da autonomia regional durante uma próxima revisão da Constituição. Por sua vez, José Aguiar Branco realçou que a autonomia não é um processo acabado e considerou que as celebrações dos 50 anos dos regimes autonómicos deve servir para colocar no centro do debate político o tema do aprofundamento da autonomia política.
Que sendo o processo da autonomia política, tal como referi na intervenção que fiz da Assembleia Legislativa Regional, um processo não acabado, sempre, é sempre em construção, também será um momento de oportunidade para se colocar na agenda do debate político o tema do aprofundamento da autonomia política das regiões autónomas, porque também por aí estaremos a valorizar o que é o todo unitário do Estado português.
Presidente da Assembleia da República cumpriu ontem o último de dois dias de visita oficial aos Açores, onde discursou na Assembleia Regional, visitou a Universidade dos Açores, participou na assinatura do Memorando de Entendimento Blue Açores para a proteção das áreas marinhas e reuniu-se com o Presidente do Governo açoriano.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Nos Açores, as inspeções de motociclos e ciclomotores vão deixar de ser obrigatórias. A proposta conjunta do PS e do PAN foi aprovada ontem por unanimidade no Parlamento Regional. Repor a igualdade legislativa é o objetivo, como explicou Joana Pombo Tavares, do Partido Socialista.
Para que seja reposta a igualdade legislativa dos motociclistas açorianos em relação aos do continente português, relativamente à obrigatoriedade da inspeção periódica de motociclos e ciclomotores.
Pedro Neves, do PAN, referiu ainda que a proposta conjunta visa não penalizar os residentes.
E aliviando o fardo financeiro imposto a proprietários de motociclos e ciclomotores na região, garantindo que os residentes não sejam penalizados. Iniciativa conjunta do PAN Açores e do PS, já trazida a este Parlamento na legislatura passada, já trazida no período legislativo de dezembro, pretende eliminar as inspeções de motociclos, aprovar regras relativas à validade das inspeções dos tratores agrícolas.
O decreto sublinha a necessidade de ações de sensibilização e segurança rodoviária em todas as ilhas, uma preocupação que se tornou ainda mais urgente depois da cessação da atividade da prevenção rodoviária açoriana. No entanto, a Secretária Regional da Mobilidade, Berta Cabral, avançou que o Executivo já tem solução.
Nós já temos um protocolo em curso, está a ser negociado com a ANIECA, para fazer exatamente aquilo que para a fazia. E, portanto, nesse aspecto está a situação toda em vias de solução. Naquilo que diz respeito às campanhas de sensibilização, vamos assumi-las diretamente pelo Fundo Regional de Transportes.
Os trabalhos parlamentares prosseguem na cidade da Horta até sexta-feira.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Os trabalhadores, das instituições particulares de solidariedade social dos Açores vão beneficiar de um acréscimo salarial de 5,31% a par de aumentos no subsídio de refeição na sequência de um acordo ontem assinado. Através do sindicalista Orlando Esteves, do Sintap Açores, e também disse que tem vindo a ser desenvolvido desde 2017 um trabalho de melhoria da Convenção Coletiva de Trabalho.
Temos vindo a fazer um trabalho desde 2017 de melhoria da Convenção Coletiva de Trabalho com a agência. E temos conseguido, ao longo desses anos, alguns objetivos, e o caminho faz-se caminhando. E temos, todos os anos, temos vindo a valorizar as categorias profissionais dos trabalhadores das IPS, quer em nível de categorias, quer em nível de vencimentos e outras cláusulas de expressão pecuniária. Portanto, todos os anos tem havido uma boa vontade também da parte da IPS neste trabalho que estamos a fazer. Nós, Sintap, juntamente com o Sindescom, parecer de negociação, e é boa hora que estamos juntos nessa luta.
Já o dirigente do Sindescom, Paulo Mota, que também esteve envolvido nas negociações com a URIPSA, destacou que tem havido muita compreensão entre ambas as partes, sendo o saldo muito positivo.
O aumento do salário mínimo foram 52,5, portanto, os valores foram dentro deste patamar, com, salvo erro, a percentagem entre os 5,3 e 31, os 5,70. Portanto, está dentro dos valores que o GT também, assim, defende.
Por sua vez, o presidente da URIPSA, João Canedo, disse que tem sido feito, desde 2017, um trabalho que visa valorizar a carreira dos trabalhadores para dar maior qualidade e eficiência no nível de prestação de serviços das instituições.
O que nós queremos é melhorar os ordenados dos trabalhadores IPSS, que não há grande diferença já com a função pública, porque estamos a falar, hoje em dia, e o acordo que nós fizemos agora, um técnico superior já vai ganhar 1.300, mas só que nas IPSS têm eternidades. Na função pública não existe eternidades. Nas IPSS têm 26 dias de férias, na função pública tem 22. Portanto, não se pode comparar o incomparável. Nós temos coisas melhores, a função pública a ter as suas coisas melhores, mas efetivamente o que nós queremos é diferenciar-nos.
João Canedo salvaguardou que, em termos salariais, já são grandes as diferenças da função pública, sendo que um técnico superior, por exemplo, terá um salário de 1.300 euros.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera admitiu a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos dos Açores devido a uma massa de ar polar marítima que provocará uma descida significativa das temperaturas. Segundo o Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do IPA, na sexta-feira, a circulação associada a uma depressão centrada a norte do arquipélago irá transportar esta massa de ar, provocando assim a descida da temperatura.
Assim, deverão ocorrer aguaceiros que poderão ser de granizo e que acima das cotas de 600, 800 e 1000 metros poderão ser de neve nos grupos ocidental, central e oriental, respectivamente. Em Santa Cruz dos Flores, Horta, Angra do Heroísmo e Ponta Delgada, as temperaturas mínimas deverão variar entre os 5 e os 7 graus e as máximas entre os 12 e os 14 graus. No entanto, como o vento irá superar forte com rajadas, poderão atingir os 90 km por hora, a temperatura sentida será mais baixa, variando ao longo do dia entre os 2 e os 9 graus.
Carolina Medeiros, meteorologista da Delegação dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o IPMA, que colocou o Grupo Ocidental sob aviso laranja e também emitiu aviso amarelo para o Grupo Central devido à agitação marítima. As ilhas do Grupo Ocidental vão estar sob aviso laranja devido à agitação marítima entre as 5 da tarde e as 11 da noite de sexta. Flores e Corvo também estão sob aviso amarelo por agitação marítima. Até às 17, aliás, entre as 9 da manhã de hoje e as 17 de sexta-feira e as 23 de sexta e as 5 da manhã de sábado. O mesmo aviso por vento vai vigorar nas ilhas do Grupo Ocidental, das 23 de hoje até às 8 da manhã de sexta. Quanto ao Grupo Central, o IPMA emitiu aviso amarelo por agitação marítima entre as 5 da tarde de hoje e as 11 da manhã de sábado.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
É vida, é comunicação, é animação, é informação. É tudo isso e muito mais. A rádio tem o superpoder de encurtar distâncias e chegar a qualquer pessoa em qualquer lugar. Consegue fazer magia num só dia ou até num só minuto ou segundo. Com apenas uma palavra, a rádio pode mudar o dia de uma pessoa. Pode alegrar, pode fazer rir, fazer sonhar e emocionar. Hoje é Dia Mundial da Rádio, uma data criada com o objetivo de relevar o seu papel único. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Música, entretenimento, entrevistas e informação são algumas das opções que a rádio oferece, mas tudo isso só é possível com gente dentro. Por isso mesmo, falamos com as vozes que ouve todos os dias aqui na Atlântida, dos nossos radialistas. E neste dia quisemos saber, na opinião do Pedro Marques, o que é a rádio.
Escolhi três palavras para a definir. A primeira é vida, porque a rádio para mim já é uma vida. Tinha eu um pouco mais de 6 anos, já ouvia os Parodiantes de Lisboa na rádio, pois fingia que era um locutor de serviço, anunciava as músicas, as notícias, etc. Por isso atrevo-me a dizer que estou com e na rádio há mais de 45 anos, o que já é uma vida. A segunda é responsabilidade. Essa é uma palavra muito importante para mim. Para se falar na rádio tem de se ter a consciência de que se toca pessoas. O que dizemos pode influenciar positivamente ou negativamente quem nos ouve. E por isso a palavra responsabilidade é também importante. Agradar, formar, informar, respeitar opiniões, veicular o lado positivo da tal vida. Acompanhar quem está do outro lado, procurando fazer a diferença na vida de cada pessoa que nos ouve. E a terceira, finalmente, é evolução. Sem ela, a rádio já tinha morrido. A rádio que ouvia quando tinha 6 anos, lamento, mas já não existe, nem resulta. A tecnologia, a forma de falar, os assuntos a abordar, a dose de palavra, a forma como comunicamos, muda todos os dias como muda o mundo. E apesar de toda essa mudança, a rádio continua viva muito graças àqueles que se adaptam, se moldam, sabem tirar partido das inovações tecnológicas, das novas formas de comunicar e que não dizem, eu já sei tudo, já não sei, já ninguém me ensina o que fazer. Não preciso de aprender mais. Como homem da rádio, com humildade, digo hoje como direi amanhã, sobre rádio nada sei. E tenho um mundo ainda para aprender. E conto consigo desse lado, para percorrermos esse caminho juntos.
Outra das vozes mais conhecidas aqui na Atlântida é de Margarida Portela, que nos diz o que é ser animador de rádio.
Ser animadora de rádio pode ser muitas coisas, mas vou falar apenas de uma. Fazer rádio é estar presente de corpo e alma. A nossa vida pessoal pode estar um verdadeiro caos. Podemos estar doentes, podemos receber notícias enquanto estamos a fazer emissão, notícias terríveis a nível pessoal, mas não nos podemos afetar por isso. Porque a partir do momento que ligamos o microfone, alguém pode estar ainda pior do que nós. E a nossa função é fazer com que essa pessoa se sinta bem, se sinta melhor.
Já a Sofia Magalhães explica-nos a importância da relação que se estabelece entre o radialista e o ouvinte.
A animação realmente tem um propósito de melhorar, nem que seja só um bocadinho o dia de quem nos ouve. Eu pessoalmente tenho uma ligação muito próxima com quem me ouve, porque são também 4 horas por dia. Sei quando é que estão bem, quando é que estão mal. A diáspora, por acaso, é um público que nos procura muito. Comunicamos via redes sociais, via WhatsApp, entre outros sítios. Até mesmo quando saio à rua para festivais ou outras reportagens e eventos, sou sempre muito bem recebida. Quase como se conhecesse aquelas pessoas há 10 anos e elas a mim. E é algo que não se paga. Portanto, sim, acredito que a comunicação que há entre a animação, no meu caso, a partir do meio-dia, com o público que me ouve, é super importante.
E para o diretor da nossa rádio, a Atlântida não é apenas uma estação, é um legado.
Hoje, no Dia Mundial da Rádio, celebramos não só uma paixão de quase 4 décadas, mas também a história de uma lenda viva, a Rádio Atlântida. Ao longo dos anos, testemunhámos a força e a magia deste meio, que continua a formar, a informar, a divertir, a emocionar e a unir pessoas. A Atlântida não é apenas uma estação, é um legado construído por todos os que, com dedicação e talento, deram voz ao seu sucesso. Aos colegas, ouvintes e parceiros que fazem parte desta história, o meu profundo agradecimento. A rádio vive-se, sente-se e faz-se com alma. Que assim continue. Viva a rádio. Viva a Atlântida.
O Dia Mundial da Rádio foi proclamado em 2011 pela Unesco, mas celebrado pela primeira vez em 2012.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. É necessário que a sociedade se envolva mais com os meios de comunicação social locais, de forma a não perder a sua centralidade. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O apelo foi deixado pelo presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo ao Rádio Clube de Angra, em pleno Dia Mundial da Rádio.
Esta é uma rádio que tem um estatuto especial. É uma das poucas rádios que é uma rádio associativa, que depende dos seus sócios, e que, na verdade, depende de todos nós, porque qualquer um que o queira pode ser sócio desta casa e pode ter também uma palavra a dizer aqui na sua gestão. Portanto, esta é uma rádio muito especial, que tem esta capacidade de agregar pessoas e de envolver as pessoas, e além disso, é historicamente a voz da Terceira e uma rádio que tem passado por tempos difíceis. Aliás, nesta última semana houve aqui uma Assembleia Geral que debateu um tema muito, muito complexo, que era a questão da manutenção ou não da própria atividade radiofónica aqui nesta casa, e obviamente que a resposta foi que deve manter, e assim é que deve ser. Mas a verdade é que isto só funciona se as pessoas se chegarem para ela, e nesta altura creio que, aproveitando este dia em que se celebra ou se deve pensar sobre a rádio, é importante que haja mais sócios, que mais gente se inscreva, que mais gente colabore, que mais gente participe, porque esta é uma casa que vive dessa participação. E fica aqui também o meu apelo, também em nome do município, porque nos cabe também defender essa centralidade e defender a importância da nossa ilha, que todos aqueles que possam participar, participem, e particularmente que se façam sócios e que participem da vida social desta casa, porque ela precisa.
O autarca salientou ainda que a comunicação social local é essencial para manter a pluralidade das vozes.
É fundamental nós preservarmos aquilo que temos. E ao mesmo tempo é fundamental nós preservarmos uma coisa que é a essência da vida democrática, que é a pluralidade das vozes. Nós não podemos ter rádios, nem televisões, nem jornais, nem o que quer que seja, que diga só uma coisa, mesmo que seja aquilo que nós gostemos de ouvir. É preciso que haja todas as opiniões, todas as vozes, mas é que os cidadãos com liberdade sejam capazes de pensar e de encontrar os melhores caminhos para a nossa vida coletiva. E esta manutenção de vias de comunicação é fundamental. Eu sei que muita gente neste momento está a dizer assim, mas para que é que eu quero isso? Eu tenho o Facebook e tenho e as notícias que eu vejo vêm assim. Pois é verdade que comunicação via a internet é uma nova forma de comunicação, mas é preciso não esquecer que é uma comunicação que tem de tudo, tem de muito bom, mas também tem do piorio, e às vezes é difícil distinguir o que é uma coisa e o que é outra. Razão pela qual, apesar de toda a evolução tecnológica, as estações de rádio, as estações de televisão e os jornais estão muito longe de estarem obsoletos. Antes, pelo contrário, ganham um peso que deveria ser maior, apesar de, na verdade, estar a ser menor, porque muita gente não liga essas coisas, mas a verdade é que a sua importância no contexto global tem vindo a crescer e não a diminuir.
Álamo Meniz em declarações à Voz da Terceira, em pleno Dia Mundial da Rádio.
E é assim que terminamos esta edição do Informação Açores. Feliz Dia Mundial da Rádio.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.